Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de novembro de 2021, e sim, nós temos passarinhos, outros passarinhos, né? No endereço anterior a gente tinha, eu acho que aquilo era um sabiá, não tenho certeza, agora, pelo que vocês vão perceber aí nesse ruído de fundo, tem bentivis, tem maritacas e outras criaturas que eu não tenho a menor ideia de como se chamam. E não é que eu mudei de cidade, não é que eu mudei de bairro, eu estou a 350 metros, segundo o Google Maps, de onde eu morava antes. É impressionante com uma pequena... não é só uma pequena diferença na horizontal. Antes eu morava num andar bastante baixo e agora eu moro num andar um pouco mais alto. Então talvez isso faça a diferença, não estou mais na altura da copa das árvores, mas de qualquer maneira eu fico feliz, essa gravação eu acabei fazendo no meio do feriado, foi sábado? Não, acho que foi na própria segunda-feira, né? No domingo eu tentei gravar esses passarinhos, mas eu cometi alguns equívocos, eu deixei o microfone numa janela que não só era sujeito a muito vento, então a janela ficava batendo, como o próprio barulho do vento atrapalha um pouco. Bom, eu estou dando detalhes técnicos, isso é o que menos interessa. O que me interessa, o que acho que nos interessa aqui, é que por conta do feriado e também por esses dias eu estar sozinho, eu tive tempo de consumir ou de coisas absolutamente, pelo menos para mim, geniais. Mas vamos começar por algo que acabou de acontecer, aconteceu ontem à noite. Eu fui convidado para fazer uma live com a Célia Oliveira, que é uma velha amiga, conheço a Célia há muitíssimo tempo, ela tem um programa ao vivo numa rádio chamada UOL FM, UOL de parede, não UOL do universo online, né? UOL de muro. E é interessante, é engraçado, né? Chama UOL, chama muro, e uma das primeiras coisas que a gente acabou conversando foi sobre o Muro de Berlim, porque eu conheci Célia justamente quando ambos estudavam alemão, e enquanto a gente estava ali, né, quebrando a cabeça para entender essa língua, as pessoas na Alemanha estavam quebrando o muro para ficar livre da Alemanha Oriental, do comunismo, do bloco soviético. A gente vivenciou esse momento de longe, claro, a gente estava aqui em São Paulo, mais ou menos, eu não tinha pensado nessa coincidência. Mas, em suma, ontem ela me convidou para uma live, eu não tinha a menor ideia de qual seria a pauta, o que foi ótimo, porque foi uma conversa bastante solta, bastante imprevisível, falamos sobre diversas coisas, desde a história da Alemanha, até um pouco da história da web, até um pouco também, e sobretudo, né, acho que da questão de futuro. Então eu convido vocês, foi transmitida ao vivo pelo Facebook, o material está lá, eu acho que eu estava um pouco preocupado porque era a primeira live que eu fazia nas novas condições, então eu não sabia, lá vou eu, né, com as minhas preocupações com a acústica, se o microfone ia funcionar, mas acho que correu tudo bem, eu convido vocês a acompanharem, se divertirem um pouco, eu acho que ao longo desse episódio de hoje eu vou conseguir encaixar aqui essa história com a UOL FM de novo. O que mais que eu tenho? O que me chamou tanto a atenção esse final de semana? Várias coisas. Entre elas, eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu acabei ouvindo foi um personagem, foi uma conversa com um personagem que já compareceu aqui no Radinho. É um filósofo, imagina, um professor de filosofia, com um nome que até hoje eu não sei como pronunciar, não sei se... Ele é um nome asiático um pouco diferente, chama Sethi Nguyen, ou alguma coisa parecida com isso. É legal até eu lembrar dessa coisa de Ásia, porque a gente vai falar do Vietnã na sequência. Pois bem, eu já tinha mencionado esse cara, porque ele acabou de participar de uma conversa num podcast que eu admiro imensamente, que é o Mindcast, do Sean Carroll, que é um físico, imagina um físico falando com um filósofo, a conversa tinha sido ótima, mas isso não se compara à conversa que o Thi Nguyen, ou seja o que for, acabou tendo com o Michael Garfield. O Michael Garfield é um personagem que eu admiro imensamente, ele hoje é responsável pela presença do Instituto Santa Fé na internet, nas mídias sociais, ele faz um trabalho extraordinário, ele coordena todos os canais, e ele, em paralelo, ele tem um canal, né, dele mesmo, que chama Fósseis do Futuro, Future Fossils, e daqui a pouco a gente vai falar de museus também. E ele também convida um monte de gente, mas a diferença é que toda vez que o Michael Garfield entrevista alguém, a conversa floresce como se fosse um fractal, porque o Michael Garfield tem uma capacidade absolutamente incrível de fazer associações diferentes e de provocar e de colocar as suas próprias vivências. E a química, eu acho que ele já conhecia esse filósofo. Então, a conversa não só foi maravilhosa, foi absolutamente assim, cara, você queria estar sentadinho olhando os dois conversando, mas vieram à tona ali alguns temas muito interessantes. O Thich Nhat Hanh está falando muito sobre a questão de valores, sobre a questão de games. Que interessante, um filósofo que se interessa por games de uma maneira geral, não é só jogo de tabuleiro, pode ser Call of Duty, tanto faz, mas também sobre a questão da verdade ou da desinformação e também, cara, um trabalho absolutamente extraordinário. Uma das coisas que eu achei interessante, e todo o episódio do Radinho é para mim um exercício de memória, eu tenho que lembrar por que eu achei que algum assunto merecia ser trazido aqui. Mas uma das coisas que eu achei mais interessantes é um comentário que ele faz a respeito de jogo. Como é que você define jogo, né? Jogo, aí tem várias definições possíveis, mas uma das questões do jogo é que o jogo oferece uma oportunidade rara de clareza moral. Não estou dizendo que matar todo mundo num jogo seja moral, não, mas é a clareza de valores. Quando você entra num jogo, muito rapidamente fica claro o que você tem que fazer para ganhar ponto. Simples assim. Pode ser atropelar velhinhas, assassinar prostitutas, né, aquela coisa do Grand Theft Auto que eu nunca entendi. Pode ser libertar, sei lá o quê, pode ser bombardear, não sei. Mas há uma clareza. Existem valores, existem, isso é a coisa certa a fazer, isso é a coisa errada a fazer, e você está sendo contabilizado por isso, e você vai ser premiado ou punido por isso. O que é interessante é que essa clareza sobre valores, por que isso atrai a todos nós? Porque a vida não é assim, a vida é enrolada, a vida é confusa, você nunca sabe muito bem o que você tem que fazer, qual é a coisa correta, você está sempre, quer dizer, imaginando que você não seja um completo ogro que está lá num país tirânico falando mentiras sobre o Brasil e pelo visto ele não tem conflito nenhum nunca, né? Deixa para lá. Mas normalmente a sua existência é cravada de pequenas dúvidas, incertezas, eu vou para cá, eu vou para lá, eu fiz a coisa certa, eu não fiz. Eu confesso que eu tenho uma coisa bastante pessoal, eu sofro até quando eu não errei, né? Quando eu, sei lá, estou dirigindo, eu escapo por alguma distração qualquer, eu acho que eu poderia ter provocado um acidente, o fato da possibilidade de um descuido meu ter sido a causa possível de um acidente que não aconteceu, isso já me consome. Né? Então, a gente vive, né, no dia a dia cercado dessas incertezas desconfortáveis. E o jogo é justamente isso, ele te dá clareza, né? Ele premia, olha, para cá é a coisa certa. E é lógico, você pode pensar na gamificação corporativa, você pode pensar, inclusive, na questão de plataformas. Plataformas, de uma maneira bastante clara, elas também promovem uma certa clareza. Né? Quando você coloca uma coisa no Twitter, que é um canal que eu uso bastante, só existe uma reação possível, que é dar like. Né? O Facebook já foi assim também, mas agora o Facebook te dá quantas? 5 opções? Aliás, vamos falar de emoções daqui a pouquinho. Então, ok, e aí, além de te limitar imensamente o tipo de interação que você pode ter, o Twitter permite uma coisa que é muito complicada, que é tirar as coisas fora de contexto. Eu posso pegar um post que alguém fez dentro de um certo contexto para uma certa audiência, eu posso recolocar aquele post completamente isolado, cortado, né, cirurgicamente descolado do contexto original, eu posso colocar ele num outro contexto para uma outra audiência, ele vai ganhar um outro sentido, é infernal. Aliás, isso aconteceu nesse final de semana, eu fui convidado, me apresentaram um post de alguém que eu não conhecia, eu fiz um comentário, isso quase que desencadeou uma reação furiosa, mal entendidos, eu mais do que prontamente para apagar o incêndio, Apaguei meu próprio post, embora fosse inócuo, mas é isso, são pessoas que não se conhecem, reagindo super rapidamente ou precipitadamente sobre conteúdos que elas não leram e que estão fora de contexto. É uma receita de desastre, né? É uma receita de desastre porque nada sobrevive sem contexto, né? Homens, mulheres, pessoas, ideias, tudo ela necessita de um contexto em torno de si. Então, isso por si só já vale. Ele, de novo, colocou a questão do quanto... Que eu acho que vale a pena a gente passar de novo essa ideia. Vamos pensar em grandes figuras hoje que estão pregando a racionalidade. Vamos pensar o Steven Pinker, que acabou de lançar um livro sobre a racionalidade. A Júlia Galef, que é uma mocinha super bacana, que também tem um canal no Twitter e no YouTube sobre pensamento racional. Mas o que acontece é que essa mentalidade, que lembra um pouco o iluminismo é quando, né, lá atrás, 300, 400 anos atrás, 300, vem essa noção de que, opa, pera um instante só, né, chega de acreditar no que um sacerdote, num bispo, num padre ou no rei falou, a gente tem que começar a avaliar as coisas pela sua verdade interior, né? Não importa se o rei falou, se o que ele falou é mentira, né? Não importa se o Bolsonaro falou que a Amazônia não pega fogo, isso não para em pé, né? Então, quando surge lá atrás, né, a ideia de que você tem que ser um cidadão que tem que se informar, se educar, pensar de maneira crítica, né, e que aí começa a história do iluminismo, você tem que iluminar o seu espírito pela razão, o que, que isso dá origem? À ciência, certo? A ciência, e o que acontece com a ciência, uau, falando em florescimento, a ciência é uma explosão de conhecimento. Mas o que acontece? Séculos depois, a ciência avançou tanto, o conhecimento avançou tanto, que é impossível o sonho iluminista, é impossível haver o que a gente chamava antes do homem do Renascimento. Você pode dizer que o Leonardo da Vinci era um homem do Renascimento porque ele dominava várias disciplinas, ciência, arquitetura, artes plásticas. A gente vai falar sobre um outro homem do Renascimento daqui a pouquinho. Pois bem, o que acontece é que hoje é impossível, porque é conhecimento demais. Então, mesmo alguém que é profundamente envolvido em uma disciplina, sei lá, o cara é um geneticista, sei lá, é um paleogeneticista, seja lá o que isso queira dizer. Por mais que ele tenha dedicado décadas da sua vida a se aprofundar na sua disciplina, ele não é capaz de distinguir um bom advogado do mau advogado, ou um bom... filólogo de um mau filólogo, ou de um guru de palco, cara de pau, de um palestrante decente, porque não dá, ninguém é capaz de... Então, hoje a gente vive numa sociedade, num contexto em que é impossível todo mundo saber tudo, e é impossível, inclusive, distinguir o que é verdadeiro ou não, porque, você não vai conseguir, você não sabe de cabeça quais são as equações, nem do Newton. Pois bem, então, nesse contexto, o que fica claro é que a gente confia. Quando você pega um celular, esse celular, e usa, você está confiando que ele funcione, você está confiando que os seus dados não vão parar no governo chinês, você está confiando de que essa bateria não vai pegar fogo, você está confiando que esse é realmente um celular da Samsung, não é uma coisa falsificada. Tem uma série, quando você ouve um professor, você imagina que o diploma que ele ganhou daquela faculdade seja um diploma sério e que a faculdade garante que aquele cara é bom, assim como, sei lá, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho, CRM que chama? O Conselho de Medicina, ele garante que aquele médico que está falando com você, ele não é só alguém que fala bonito, né? Então, olha que interessante, mesmo nessa época do avanço da ciência, que cresceu com esse pressuposto do iluminismo, da educação, o que acontece é que a gente precisa escolher em quem a gente confia, a gente precisa ter confiança em alguns tipos de instituição, porque é assim que funciona. Ainda mais porque, e agora eu vou voltar para a conversa com a Célia, na live de ontem, ela estava comentando de umas iniciativas voluntárias que ela participa, que estão tentando incentivar garotas, sobretudo meninas, a se envolverem com ciência, porque as pessoas precisam estudar. Então tem toda essa história de você ser CDF. Mas o que eu tentei colocar ali é que não basta você ser CDF, não basta você estudar, porque ciência não é feita de gênios isolados, isso é só no filme. Em filme, o gênio, o cientista louco, ele é isolado e ele trabalha sozinho. Ciência chegou onde chegou porque é um empreendimento colaborativo, é um empreendimento grupal, é um empreendimento coletivo. Os cientistas colaboram entre si, um valida o que o outro coloca, né? Você tem que publicar de uma maneira tal, você fez um experimento, você tem que mostrar para os outros cientistas validarem ou não o que você fez. Então, o que é legal, inclusive, porque é um tipo de colaboração que não pode ser restrito por questão de nacionalismo, ideologia, religião. Toda vez que a ciência fica sujeita a esse tipo de restrição, ela padece, ela enfraquece. Eu mencionei aqui para vocês que na União Soviética o Stalin, né, escolheu ali um maluco, mais ou menos como o Bolsonaro escolhe os seus ministros. Ele escolheu um ministro lá da agricultura, que era um cara chamado Lysenko, eu já contei essa história, porque o Lysenko era um cara que, como o Bolsonaro acabou de dizer que agora o Enem tem a cara do governo, não sei se é exatamente cara, eu pensei em outra parte da anatomia, mas o Lysenko tinha a cara do stalinismo, porque era um cara de origem humilde, era um cara profundamente comunista, e ele achava, o Lysenko achava que a ciência da genética, do Darwin, da evolução, isso é tudo coisa burguesa. Burguesa, burguesa, a gente não pode usar ciência burguesa, vamos usar uma ciência comunista. E a ciência comunista que ele quis usar, completamente isolada do resto do mundo, era uma completa falácia. Ele condenou dezenas de milhões de pessoas à fome. Muita gente morreu na Ucrânia, muita gente morreu na China, porque, de novo, a ciência se dobrou perante outros imperativos que não o da colaboração internacional. Então, voltando para o Thin Gui, mas aí no final da conversa com o Michael Garfield, o Michael Garfield acaba fazendo ali um desabafo que eu fiquei tão feliz que eu mandei uma mensagem de áudio para o Michael, eu não sei se ele vai ouvir, mas eu agradeci, falei: Michael, você não tem ideia do quanto o seu desabafo fez sentido para mim, porque o que o Michael Garfield estava colocando é o que acontece se você for um generalista, se você não for um profundo especialista, né? Se você, na hora que você vai se definir, você não se define como um ponto, né? Esse sou eu, pum, um ponto, mas você se define aí meio como uma nuvem de possibilidades. Eu acho que quando ele se olha no espelho, ele deve se sentir assim: eu não sou uma coisa só, eu sou várias, né? Eu me interesso por música, eu me interesso por física, eu me interesso por seja lá o que for, né? Por artes plásticas, eu não sou uma coisa só, eu não posso ser uma coisa só. E aí ele coloca o quanto é esse tipo de perfil, às vezes ele é mais útil, às vezes ele é menos útil. E essa, eu fiquei felicíssimo, quase chorei, porque essa é a história da minha vida, né? Eu não me tornei, perdão, a previsão do tempo hoje para esse podcast é pigarro os espaços no decorrer do período, porque ontem eu fiquei falando naquela live até 11h30 da noite, o que para mim é madrugada, eu durmo muito cedo, né? Então minha garganta, eu estou com sono e minha garganta não está nada bem. Mas voltando, eu me identifiquei imensamente porque eu tenho a mesma dificuldade, né? O meu currículo não é um currículo, sei lá, linear, é um currículo que é quase fractal, é um currículo exploratório. Eu fui mudando de carreira, mudando de disciplina, e no final, quando você olha no espelho, como é que rótulo que você usa numa entrevista de emprego? É uma dificuldade que eu tenho, né? Então, em alguns momentos, o meu perfil, que é um perfil de conexão, de fazer pontes, né, de conseguir conectar áreas diferentes, ele é mais útil. Em outros momentos, não, né? E o que ele coloca ali é que normalmente os generalistas, essas pessoas que transcendem um pouco qualquer tipo de fronteira, elas são muito úteis em tempos de grande incerteza, em tempos de grande, de grandes mudanças. Eu falei, tomara que sim. Então eu fiquei muito feliz, se vocês quiserem ouvir, vocês estão convidados. Mas eu comentei alguma coisa aqui, do que era que eu comentei? Não me veio à cabeça agora, aliás, um vídeo bobinho que apareceu no YouTube, me sugeriu. é o vídeo de uma série que chama Aconteceu em Nova Jersey, em New Jersey. Bom, para mim, New Jersey, toda vez que eu vejo New Jersey em algum seriado, é porque tem, sei lá, a família Soprano, coisa de mafioso, mas não. Na verdade, era um vídeo mostrando o tempo em que o Einstein morou em Princeton. Princeton foi uma universidade extremamente inovadora nos Estados Unidos, fica em Nova Jersey. O Einstein, quando saiu da Alemanha fugindo do nazismo, ele vai para lá e ele fica lá até morrer. Aliás, é até interessante, eles mostram ali o documento que demonstra que o Einstein se naturaliza cidadão americano. Achei muito interessante isso. Mas o que é mais legal dessa história, além de ver um pouco da vida pessoal do velhinho, é que tem ali um aspecto que eu não sabia. Num determinado momento, uma cantora lírica vem se apresentar em Princeton. O problema é que Maria Anderson, alguma coisa assim, minha memória me falha, era negra, e por ser negra, ela não conseguia hospedagem em Princeton. Veja bem onde nós estamos, né? Acontece em New Jersey. Não tinha, ninguém queria hospedar. O que o Einstein ficou sabendo? E ele falou, cara, você vai ficar na minha casa, e toda vez que você precisar, você pode se hospedar na minha casa. E ele, inclusive, eu não sabia, existe uma iniciativa americana, como é que chama? Eu já comentei aqui de passagem, agora minha memória me falha. Mas era uma instituição feita por negros americanos, que era para o Centro do Aprimoramento do Negro Americano. Era uma instituição dedicada à educação dos afrodescendentes, a colocação profissional, ao auxílio, né? Era ali para justamente tirar o pessoal do ciclo de miséria. O Einstein se filia a essa organização justamente para ser um ativista contra a segregação. Vale lembrar que ele fugiu da segregação alemã do nazismo, mas também vale lembrar que a segregação alemã do nazismo aprendeu muito com a eugenia americana. Isso a gente já comentou em outros carnavais aqui. Isso é um excelente gancho para levantar a bola de uma iniciativa aqui em São Paulo, na cidade, que a ONU reconheceu como um exemplo para o mundo. Uau, sim, temos histórias legais para contar no Brasil, ou pelo menos em São Paulo. Eu tenho dito para vocês que essa noção de Estado Nacional, para mim, está falida. A gente tem que começar a prestar atenção em cidades, em governo, em estados, governadores, etc. e tal, porque eu acho que a esperança está aí. Pois bem, a cidade de São Paulo tem uma instituição chamada CRAI, C-R-A-I, é Centro de Referência ao Acolhimento, acho, de imigrantes. Acho que é isso, é um centro de apoio para imigrantes, ponto. Ela foi criada pelo Haddad, ela foi expandida pelo Bruno Covas. Olha que legal, quando der, mesmo sendo de partidos completamente diferentes, antagônicos e rivais, uma iniciativa legal foi mantida pelo Covas. Eu não sei se a recíproca seria verdadeira. O Bolsonaro está jogando fora várias coisas que funcionavam, mas não só o Bruno Covas expandiu, como depois da sua morte, o prefeito que assumiu, ele também está mantendo e também está dando apoio a esse centro de acolhimento de imigrantes. Bárbaro a história. Tem entrevistas ali com gente do Congo, gente da Venezuela, gente da Bolívia. Essas pessoas... São Paulo já sempre foi um ímã, um magneto para imigrantes. A chance de eu conhecer alguém aqui na cidade que está aqui há mais do que 4 gerações é muito baixa. Todo mundo é filho de alguma outra cultura, neto de alguma outra cultura. Meus pais vieram do interior, os meus avós, meu avô veio de Portugal. Todo mundo vem de outro lugar. Os sotaques aqui são imagina, o sotaque aqui é uma loucura. Cada 3 passos que você dá, você encontra alguém com sotaque diferente. E tá tudo bem, não faz mal, isso não é um problema, né? Eu sei, eu já experimentei que em alguns lugares do Brasil, se você não faz parte da gema, se você não faz parte, se você não tem o sotaque correto, a vida é mais difícil, né? Então é legal isso, mantendo essa tradição paulistana de diversidade, de recolhimento, de acolhimento ao imigrante e de diversidade. Achei genial, vou dar o link para vocês. Eu vi essa história do Einstein, teve uma imediata ressonância com essa história toda. Eu ia falar mais alguma coisa do wall, do muro, o que era? Bom, logo, logo eu lembro. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Porque eu felizmente consegui consumir, ouvir algumas coisas que me fizeram bastante bem. Vamos lá, do Einstein, Princeton, eu já comentei. Ah, eu estava comentando aqui de Homens do Renascimento, né? Pois bem, tem um vídeo no YouTube, eu acho que de que canal que é, da Vox? É, ou é da Bloomberg? De que canal é esse? É da Bloomberg. O inventor do disco voador. Sim, a questão é a seguinte... O repórter vai entrevistar um cara que era um, sei lá, um negociante de arte e tal, que nessa história de ficar colecionando e vendendo arte, ele descobre umas esculturas de um cara que ninguém conhecia. O cara que ninguém conhecia, putz, agora eu já esqueci como é que chama, chama Weiger. Vamos ver se eu acho essa história. Eu vou achar aqui, vocês me dão um segundinho só. Achei, Alexander Weiger. O nome é meio estranho, aparentemente o cara nasceu nas Índias Ocidentais, holandesa, sei lá onde. Bom, em suma, ele vai parar em algum momento nos Estados Unidos. E o cara era um gênio, mais ou menos como Leonardo da Vinci. Era um cara com extremo interesse nas artes. Ele acaba virando um professor de escultura, de artes plásticas. Era um cara fissurado pela noção de reciclagem e de sustentabilidade. Isso, sei lá, décadas e décadas atrás, a casa dele era toda construída com coisas de segunda mão, vinha gente do mundo inteiro aprender com ele como reciclar os materiais, mas o cara era um inventor. E a fixação dele era uma coisa que ele chamou, isso na década de 20, vou repetir, década de 20, ele faz um desenho, ele patenteia o discóptero. O discóptero, eu vou usar essa ilustração justamente como símbolo do episódio de hoje, o discóptero. O discóptero mostra uma mulher toda bonitinha, com cabelo arrumadinho e tal, sentada no que é o que você reconheceria prontamente como um disco voador. Da onde ele tirou essa ideia? Não sei, porque na época não existia ainda essa birutice dos UFOs, dos discos voadores e tal. Ele inventa esse discóptero, ele passa décadas tentando emplacar essa ideia, tentando vender essa ideia para os militares. No fim, durante a Segunda Guerra Mundial, os próprios militares começam a fazer experimentos com veículos na forma de disco. Não dão certo, obviamente, e... aí o cara, esse Weigers, vai dizer que os militares tentaram roubar a ideia dele, e quando surge toda essa mitologia dos discos voadores, curiosamente, o que todo mundo imagina é o disco voador do Weigers, o discóptero. O que é muito legal, o cara é muito talentoso, tem desenhos do cara mostrando como seria uma cidade do futuro, né? Onde que esses discópteros iriam pousar, você teria um discóptero praticamente individual, você teria um discóptero coletivo, e os desenhos são lindos, lindo. Bom, o cara já morreu, e esse negociante de arte, aí, esse Marchand, ele está dedicando décadas da vida dele a fazer um museu desse cara, tentar tornar esse cara mais conhecido, literalmente, de novo, quase um homem do Renascimento, né? Mas acontece que agora esse cara está com câncer, então ele não vai viver muito tempo, então provavelmente essa deve ser a última aparição, a última chance que você tem, né, de ver o que esse cara está fazendo. Eu achei extremamente interessante. O que mais que tem de curioso aqui? Ah, voltando para o podcast do Future, do Fósseis do Futuro, Future Fossils, eu demorei para entender esse título, o que quer dizer Fósseis do Futuro? Aí eu percebi que todos nós somos, na verdade, fósseis no futuro. Em algum momento, algum arqueólogo vai achar o meu esqueleto, não é? Eu sou um candidato a fóssil. Pois é, será que ele vai ver a marca da máscara? Não sei. Mas tem aqui uma entrevista com um cara que... Uma entrevista sobre design sonoro para experiências robóticas. Bom, em suma, o Michael está entrevistando um amigo antigo, chamado Ivan Snyder, que é um cara também, né, com milhares de interesses, também outro homem do Renascimento, mas que hoje ele trabalha na Amazon, na parte de robótica, e ele nem pode contar o trabalho dele, eu sei que ele está construindo lá robôs. E aí ele vai contar algumas preocupações que você tem que ter, como é que você torna um robô mais agradável, né, mais, melhor de conviver, e uma das coisas é os ruídos que ele faz. Ele falou, olha, se você tem uma lava-louças da LG, uma lava-roupas, eu não sei, eu não tenho, mas preste atenção nos ruídos que ela faz quando ela liga, quando ela desliga. Alguém desenhou esses ruídos para a máquina ser mais simpática. Né? Quando a gente pensa no Star Wars, o R2-D2, aqueles barulhos irritantes, alguém desenhou. Mas tem outras maneiras de você desenhar para que a gente, na verdade, consiga se relacionar melhor, né? Para que a gente consiga conviver melhor. Se o barulho for irritante, aliás, isso não sei se o microfone aqui capta, eu já comentei com vocês que em algum prédio vizinho aqui tem alguma ventoinha enferrujada que dia inteiro, noite inteira, ela faz um guincho muito baixinho. Não, agora foi um passarinho, desculpa, mas ela faz um barulhinho chato. Pois bem, o design sonoro, eles ficam lá viajando nessa história, eles são fissurados por música, mas uma coisa que eles colocam ali, que é extremamente interessante, que acho que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito, que é a noção de fofo. Fofo. O Michael Garfield, ele está com um bebê em casa, ele falou, cara, é impressionante o quanto um bebê consegue sequestrar a sua atenção, ele monopoliza a sua atenção, porque ele é simplesmente fofo demais. Você não consegue resistir. Uma criança também é fofa demais. Eles chamam de cute, né? Ela é cute no último. Então, isso é quase que um terrorismo, é quase que uma guerrilha, né? Você não consegue resistir. E aí eles começam a comentar de criaturas que descobriram que os humanos gostam de coisas fofas. Por exemplo, gatos selvagens não miam. Eles miam quando eles são filhotes para chamar a mãe, mas depois não. Mas aí o que acontece? Os gatos domesticados descobriram que se eles agirem como um bebê, ou se eles fizerem coisas que um bebê faz, inclusive o miado é numa faixa de som muito próxima do som de um bebê, a gente responde melhor. Cães, a mesma coisa. Cães têm expressões faciais, eles entendem você, né? Então essa estratégia do fofo, do cute, né, para justamente monopolizar as nossas atenções. Eu achei isso absolutamente genial. Mas o que mais que eu tenho? Eu tenho algumas histórias interessantes aqui que são complementos a histórias que eu já compartilhei com vocês. A Radiolab começou uma série sobre a fita cassete. Eu já comentei aqui do lançamento do Walkman, já comentei aqui quando o Bing Crosby começa a gravar, blá, 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 comentei um monte de coisa. Mas ontem eu ouvi dois episódios, um atrás do outro, absolutamente maravilhosos. Um deles é uma história que eu já sabia, meio de orelhada, acho que eu já tinha ouvido essa história em algum outro podcast também, mas nesse caso eles se aprofundaram muito mais. A história é Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Pois bem, uma história horrorosa, né? Aquela guerra sem sentido, que ninguém ganha, uma desgraceira, né? Cheia de, eu já comentei aqui do agente laranja, já comentei de atrocidades. Pois bem, o que acontece é que num certo momento os americanos começam a experimentar uma técnica que é bastante inovadora, vamos chamar assim. Surge um departamento de guerra psicológica. Guerra psicológica é como é que você vai fazer, o que que você pode fazer para, digamos, diminuir a motivação do seu inimigo, né? Como é que você pode fazer para, de repente, o inimigo mudar de ideia, ou para que, de repente, ele passe para o seu lado, o que que você pode fazer a respeito. E aí eles contam que não estava fácil, porque você tinha o pessoal do Vietnã do Norte, que era comunista, né, com todo aquele discurso, é uma causa, você vai morrer em nome de uma causa, e é muito difícil você tirar as pessoas desse modo. É só ver o que acontece com esses terroristas islâmicos, os caras matam um monte de gente inocente, se explode no meio do processo em nome de uma causa que não faz sentido nenhum. Mas o que acontece é que essa... eu continuo com o cacuete do que acontece, desculpe. Mas naquele momento, né, década de 50, tal, era 50, 60, era época de ouro dos publicitários da Madison Avenue, Mad Men. Vocês devem lembrar daquele seriado que eu nunca assisti, porque eu não sinto falta nenhuma do mundo publicitário, tá tudo bem, eu não quero voltar para lá. Né? Mas então os militares falam, meu, vocês estão conseguindo fazer as pessoas comprar geladeira, comprar o que não precisa, comprar carro que não precisa, vocês não podem ajudar a gente? E aí os publicitários americanos, vamos fazer uma campanha, né, campanha, né, para justamente provocar a deserção, para que os soldados comunistas mudem de lado. Então eles fazem uns folhetos lindos, olha cara, é o seguinte, você está aí, né, você está aí ralando, doente, longe de casa e tal, cara, tá tudo bem, vem para cá, a gente vai te dar um café, a gente vai tratar você bem, você vai agora para um mundo de liberdade, para um mundo de abundância. Então tinha uns anúncios, propriamente dito. E esses anúncios foram impressos aos milhões. Então os aviões americanos militares, eles sobrevoavam as linhas inimigas e quando não estavam soltando bomba de napalm incendiária ou então soltando agente laranja para desfoliar, né, tirar as folhas de toda a floresta e matar todo mundo de câncer, eles soltavam milhões de folhetos com essa conversinha mole de deserção e vem para cá que a gente é legal. Qual foi o resultado? Rosca, né, que é o termo técnico para nada. Mas, e aí, o que eu acho interessante desse episódio e dos outros também é que eles conseguem identificar pessoas que estavam diretamente envolvidas. Então, eles entrevistam um militar americano que trabalhava numa rádio no Vietnã. Eles tinham uma rádio lá, junto com o pessoal do Vietnã do Sul, que era uma rádio de propaganda, que tinha tudo, novelinha, historinha, música, né, para ver se o pessoal descobria como o Ocidente era mais bacana. Pois bem, num determinado momento, os funcionários que eram vietnamitas falaram: olha, amanhã a gente não vem porque é feriado. Que feriado? É o Dia das Almas Penadas. Como assim Dia das Almas Penadas? Ah, não, sabe o que acontece? É que na nossa crença, quando uma pessoa morre, ela tem que ser preparada, ela tem que ser enterrada pelos familiares, tem todo um ritual a ser seguido para que a alma dela descanse. Se ela não passar por isso, ela vai virar uma alma penada, que vai viver o tempo inteiro numa névoa, perdida, sozinha, desesperada, e isso não pode acontecer. Aí deu um estalo na cabeça do cara, ele conversou com outros publicitários loucos, e aí surge uma operação completamente delirante e que envolve, sim, fitas cassete. Tudo isso envolve fitas cassete, gravação magnética e tal. Eles pegam, naquela época você começa a ter gravadores portáteis, não é? Então você começa a gravar, os caras que queriam fazer essa campanha, eles saem por aí gravando um monte de coisa, ruído de rugido de leões, barulho de gente rezando, templos, vão coletando um monte de sons malucos para quê? Para fazer uma gravação fantasmagórica, assustadora, tenebrosa, horrível, medonha, de almas penadas. A ideia era a seguinte: você chega, né, você chega ali quietinho, perto de alguma aldeia inimiga, por assim dizer, e aí você toca essa gravação, que é uma gravação que começa com sons etéreos, com umas coisas, uns uivos, e aí vem uma voz de alguém que teria morrido, falou: olha, eu morri, eu estou aqui desesperado, eu estou perdido, a minha morte foi estúpida, não façam isso, por favor, vocês não sabem o que é, você virá uma alma penada, saiam dessa guerra, pelo amor de Deus. E aí eles colocam, cara, o texto, bom, você ouve, você não entende nada, porque você não fala vietnamita, eu não falo, mas não precisa, porque a coisa é tão tétrica, é tão assustadora, e era um povo muito supersticioso. Então, imagina, no meio da madrugada, você começa a ouvir aquelas vozes e eles conseguem entrevistar, inclusive, um vietnamita que passou por isso. Ele era criança, ele morava no meio do nada, né, no meio do mato, e aí o que acontece é que a família ficou apavorada com essa história, sobretudo porque o Vietnã sempre foi, sempre passou perrengue, né? Os franceses, eles tinham passado já por vários massacres, então toda a família tinha alguém que tinha morrido fora de casa, longe das condições ideais, todo mundo tinha sua alma penada. Então isso provocou uma comoção. Isso durou pouco tempo, né? Esses alto-falantes pela floresta, essas coisas medonhas, assustadoras, tudo usando gravação magnética, mas talvez tenha feito algum efeito. Então, eles, quando alguém desertava, né, quando algum comunista virava casaca, eles entrevistavam ali, e isso parece ter feito alguma diferença. Mas a história não acaba aí, porque o próprio apresentador, que está conversando com outro especialista, falou: olha, mas a gente tem que admirar os vietnamitas, porque pelo menos eles honram essas pessoas que morreram. Então eles preparam cerimônias para as pessoas que se foram em condições desfavoráveis, Então, esse é um feriado para justamente essas almas penadas. Ele fala, os Estados Unidos não têm isso. A gente não tem isso. E aí ele comenta, falando de novo em fitas cassete, que no meio da Guerra do Vietnã, você percebe ali um interesse meio científico em melhorar a eficiência da guerra. Então, depois de operações, não era incomum que chegasse algum especialista, algum historiador, algum sociólogo com um gravador cassete para entrevistar os soldados para que eles dissessem o que realmente aconteceu, como é que foi aquela operação. E eles têm milhares dessas fitas gravadas com testemunhos do cara contando o que aconteceu nas batalhas. Então é interessante porque são praticamente vozes de outro mundo. Todos eles acabaram morrendo, ou na própria Guerra do Vietnã, ou mais tarde, de outras maneiras, mas as vozes desses fantasmas estão preservadas ali. Eu achei isso muito legal, mas isso não acaba por aí, tá bom? Hoje eu tenho tanta história que eu já até estou preocupado de amanhã não ter nada para falar para vocês. Mas tinha uma outra história muito bacana, que também tangenciava e passava de raspão por uma coisa que eu tinha ouvido na faculdade, que é a Revolução Iraniana. Qual Revolução Iraniana? Vamos por partes. Quando se descobre que o Irã e aquela região ali tem petróleo pra caramba, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos começam a querer fazer alianças com os governos dali para ter algum tipo de acesso privilegiado ao petróleo. Né? E quando, de repente, sei lá, o rei ou sei lá o que, o presidente era hostil, eles davam algum jeito de financiar algum golpe de Estado. Então isso aconteceu no Irã. O Irã teve lá um golpe de Estado. Quem assumiu o poder foi o Shah Reza Pahlavi, que era um cara elegantíssimo, com uma mulher finíssima, belíssima, mas era um tirano, era um déspota militar, mais ou menos como o Bolsonaro, sem a parte da elegância. Financiado ali pelos Estados Unidos e Inglaterra, que estavam de olho no petróleo e dane-se o resto. A ditadura do Shah era duríssima e, obviamente, havia gente contra a ditadura. E vejam só, aí começa uma história que eu acho absolutamente sensacional. O que acontece é que você tinha refugiados iranianos espalhados pelo mundo e aí na França um grupo de refugiados iranianos resolve, né, um grupo, aliás, de esquerda, eles não dão muito detalhe sobre a filiação ideológica, mas era um grupo de esquerda, vamos fazer um movimento para derrubar esse cara. A gente tem que fazer uma revolução, tem que derrubar esse cara, como é que a gente faz? E aí, nesse grupo que ficava num vilarejo na França, no interior da França, numa casa completamente precária, né, um bando de louco ali, nesse grupo estava o Ayatollah Khomeini, que a gente aqui no Brasil falava Khomeini, né, mas não sabia, acho que é Khomeini que fala. Essa palavra K-H nessas línguas normalmente viram um H aspirado. Então, o Ayatollah Khomeini, que era uma figura estranha, meio tosca, os caras falaram, bom, porra, esse cara aqui, de repente a gente pode usar esse cara, né? A gente pode usar esse cara como porta-voz, né, dessa revolução, desse contragolpe, a gente vai usar o Ayatollah porque ele é muito popular entre as camadas mais pobres. Então, o Ayatollah começa a ser usado, essa é a palavra certa, usado como um fantoche, como marionete, né, por esses grupos de esquerda, para ser o porta-voz da grande revolução iraniana. O que é interessante é que quando vêm os correspondentes internacionais entrevistar, vai todo mundo lá para a França falar com Khomeini, o que acontece é que ninguém fala farsi, que é a língua dos caras, né? Além do mais, parece que o Khomeini falava um farsi muito ruim, muito tosco, muito primitivo, muito interiorano. E aí, como ninguém entendia nada, os caras de esquerda traduziam para os correspondentes. Mas eles traduziam na malandragem, porque o Khomeini estava ali falando um monte de coisa de revolução islâmica, né, de Sharia, etc. e tal, mas isso o pessoal de esquerda não contava. O que eles chamavam, isso era conversa de louco, era papo de louco. Esse papo de louco a gente não traduzia, a gente só falava para os correspondentes internacionais que a gente queria democracia, liberdade, é isso que a gente queria, justiça. Então eles censuravam o que o Khomeini estava dizendo. Ok, conseguiram a notoriedade internacional, mas no Irã eles eram censurados, a informação não chegava, porque o Shah controlava a televisão, rádio, jornal, controlava tudo. Como é que a gente faz? Entra a questão das fitas cassete. O que eles começaram a fazer? O Khomeini fazia um discurso mais ou menos de uma hora, né, 30, 40, 50, uma hora, eles gravavam isso em cassete. E aí, bom, como é que você faz esse cassete ir para o Irã? Não, né, imagina, como é que você atravessa a fronteira, né? O que acontece é que eles tinham, olha eu com essa história do que acontece, que coisa, que cacuete, não é? Eles tinham, obviamente, aliados, né, há séculos, revolucionários escondidos dentro do Irã, e um desses caras era um engenheiro de telecomunicações. Ele descobriu como fazer uma ligação internacional telefônica entre o Irã e a França. Então, eles faziam como se fosse um conference call, né, usando uma linha telefônica, e pela linha telefônica eles transmitiam a gravação do Ayatollah. Eles pegavam aquela fita cassete do Ayatollah, transmitiam pelo telefone, os caras do outro lado gravavam em outras fitas cassete, e essas fitas cassete eram copiadas até não poder mais. Até não poder mais. E o que, em suma, milhares, dezenas de milhares de fitas cassete com as mensagens do Ayatollah começaram a conquistar a população. E aí que a coisa pega. Porque o pessoal de esquerda achava que eles iam conseguir controlar o Khomeini, que na hora que, né, que as pessoas fossem, as massas fossem para as ruas, a esquerda ia se apropriar dessa revolução e ia descartar o aspecto religioso. Não, na verdade, que coisa insana. O Ayatollah, as pessoas entendiam o que ele falava. Ele falava, inclusive, de uma maneira muito tosca, muito simples, frases curtas, verdades óbvias, mas é aquilo que as pessoas estavam precisando ouvir. Elas não queriam ouvir um político que falasse bonito, um advogado internacional que falasse empolado. Elas queriam ver como se fosse um tiozão do interior, porque ele tinha um sotaque muito pesado, falando coisas óbvias, falando coisas que eles conseguiam entender, né? E assim o Khomeini consegue dar um chapéu, né? Khomeini consegue dar um chapéu na esquerda e ele acaba fazendo ali um Estado Islâmico. Uau! E eles entrevistam o próprio cara de esquerda, que inclusive a voz dele era a introdução nas fitas cassete. Ele falou, cara, você não, como é que você se sente com relação a isso? Né? Porque você imaginou que você fosse controlar, mas você provocou alguma coisa completamente descontrolada e hoje que você tem uma ditadura religiosa, uma teocracia, que é a palavra certa. É o cara falou, cara, olha, na boa, outros tempos, né, era o que a gente imaginava, saiu fora de controle, vida que segue. Tem mais um episódio aqui que tem a ver com internet, com fita cassete, mas essa eu vou deixar para amanhã. Eu já achei essas histórias por si só muito legais. Uma história que acho que até vale a pena usar um pouco meio, porque talvez para encerrar, a não ser que eu ache alguma coisa mais inspiradora por aqui, mas bom, tem uma notícia aqui triste, o G1 está noticiando que as crianças que são atendidas pelo SUS, apenas 26%, uma em cada quatro, faz três refeições por dia. É nesse país que você vive. Você vive num país onde 75% das crianças não está comendo três refeições por dia, tá bom? É isso, ok? Ok. Bom, então vamos voltar lá. O que eu ia comentar com vocês, qual era a história que eu ia comentar? Ah, já sei. Ciência. Falei de ciência aqui, né? O Museu de Ciência Britânico, que é fundamental, não deixem de visitar, é uma coisa grandiosa. Nossa, fiquei assim, nem sabia por onde começar, nem por onde terminar. Eu tenho que voltar lá em algum momento. Eles resolveram fazer uma exposição sobre crise climática. Certo? Bacana, certo? Nada mais oportuno, nada mais, né, importante nesse momento. Patrocinado pela Shell. A Shell sozinha, o impacto dela no aquecimento global é 4 vezes maior do que a União, do que o Reino Unido inteiro. A Shell é uma companhia monstruosa, é um dos maiores poluidores do mundo e ela está patrocinando a exposição. Que é uma coisa meio irônica. Mas isso não ficou de graça, porque eles estavam juntando, né, artefatos do mundo inteiro para mostrar os heróis, né, da luta contra as crises, contra a mudança climática. E uns pesquisadores ali, que eles têm um trabalho muito legal, que eles estão tentando detectar microplástico nos lugares mais remotos, nas geleiras do Tibete, na atmosfera da França, nos Pireneus. Né? Os caras estão achando microplástico onde você imaginar tem microplástico. E aí os caras iam doar para o museu, para esse Museu de Ciência Britânico, o seu equipamento, as suas amostras, acharam legal, até eles perceberem que a exposição não só era bancada pela Shell, como ela era, tinha uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: em nenhum momento o museu vai poder comunicar ou fazer qualquer coisa que comprometa a imagem do patrocinador. Ou seja, a Shell colocou uma cláusula que proíbe o museu de falar mal da Shell. Simples assim. Ou de colocar a Shell em xeque. Quando os cientistas viram isso, falou: para, tira tudo. E não só eles, mas outros cientistas também estão tirando o pé, porque não é possível que uma empresa coloque mordaças, amordace a ciência. A ciência não pode ser sujeita a esse tipo de acordo nefasto só por causa de dinheiro. Então veja que mesmo instituições que são aí centenárias, né, louváveis, etc. e tal, elas podem às vezes escorregar, mas o que é legal é que o quanto a transparência ajuda na questão de não só a transparência, mas do fato de haver pessoas que dizem não, né? Haver pessoas que não compactuam. Eu fico tão feliz e motivado quando vejo gente que não fecha os olhos, que não abaixa a cabeça e que não deixa passar. A gente não pode mais deixar passar, né? Porque os sinais já estão aí, já não tem mais o que fazer. Os nossos filhos, os nossos netos já estão com um abacaxi na mão. Então, esse tipo de coragem, a mesma coragem que o Einstein teve quando acolheu uma negra que estava sendo, né, segregada, a mesma coragem de, né, do pessoal do Centro de Apoio aos Imigrantes no centro de São Paulo. É isso, é o nosso envolvimento, é o nosso envolvimento em coisas que são maiores do que a gente. Caríssimos e raríssimas e raríssimos, eu acho que isso, de uma certa maneira, eu acho que encerra. Minha garganta está em petição de miséria. Espero que os novos passarinhos tenham agradado. Ah, eu vou dar um toque. Muitas vezes, alguns raríssimos e raríssimas me fazem doações naquele coffee.com, só que a plataforma ela não é muito boa para me avisar. E às vezes eu demoro, quando eu demoro para agradecer, desculpe, é porque não é a clareza para a gente não é tão grande. Eu nunca fico sabendo de uma maneira muito clara quando que alguém deu um cafezinho ou não. São poucos, né? Sei lá, quantos raríssimos e raríssimas apoiam o Radinho. Mas quando eu demoro um pouco mais, não é descaso, é simplesmente porque a plataforma ela é um pouco esquisita. Mas eu agradeço de coração, todo o apoio é super bem-vindo, todo, né, toda a dica, todo comentário é super bem-vindo, mesmo quando são críticas. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.